muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Wind News, seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou Jefferson Ferro, estou aqui no estúdio da Rádio Inter com o meu colega de programa Wind News, André Frota. Tudo bem, André?
Tudo bem, Jefferson.
Os ouvintes vão perceber que o André está com a voz meio rouca hoje, é um prenúncio de gripe, se Deus quiser não é coronavírus, tá? Nós estamos aqui no estúdio, a gente falou bastante sobre coronavírus.
Não, olha só, Jefferson, não é em definitivo coronavírus. Opa.
Se Deus quiser. Então, bom, no nosso último programa, semana passada, né, André, a gente falou sobre coisas boas da vida, sobre cinema, né, Oscar, você assistiu mais algum, André?
Olha, Jefferson, eu tô com uma lista de filmes e documentários e seriados para assistir e tá difícil de conseguir colocar em dia essa
nem
lista, viu?
Nem me fale, nem me fale. Eu até recebi hoje um e-mail da Netflix dizendo para mim, para eu não esquecer de terminar de ver o filme que eu comecei a ver semana passada, que é justamente aquele que ganhou o Oscar de melhor documentário, né? Que é a indústria americana que tá lá, que eu já vi um pedacinho e muito interessante realmente. Então agora, feriado de carnaval vindo aí, né? Temos aí todo o tempo do mundo para terminar, ou pelo menos para dar uma andada aí nas nossas listas de filmes. Uhum. Eu assisti do Oscar, né? Já que a gente está falando do programa da semana passada, eu assisti o Jojo Rabbit, que eu não tinha visto ainda. E, pô, muito interessante, gostei demais. Você chegou a ver alguma coisa sobre esse filme, não?
Não cheguei. Inclusive, eu ia... Quase fui na sexta-feira passada, acabei não conseguindo ir. E tive colegas que foram e falaram muito bem do filme.
É um filme que tem causado uma certa polêmica. Tem muita gente falando mal do filme, né? Tá meio que dividido, assim, meio a meio. Porque é uma fábula sobre nazismo, né? Alemanha nazista e tal. Mas é um, assim... É pra ser engraçado. Eu achei engraçado, dei boas risadas no filme. Mas você tem que ter, talvez, essa capacidade de olhar para o filme como uma fábula, como algo que está tentando ser engraçado, falando de uma coisa que é muito trágica na história da humanidade, que foi o nazismo, né? Entendi. Mas é interessante. Fica aí como dica.
Ah, acho que o cinema tem essa liberdade, né?
Tem essa liberdade.
Deveria ter, pelo
menos. Sem dúvida. Se a arte não tiver essa liberdade, então não serve para nada. Muito bem, então vamos começar aqui com a primeira notícia, já que o André está gripado. Eu estive gripado semana passada, mas não pegou aqui, minha gripe curou até ontem, por assim dizer. A minha gripe pulou o programa. Eu vou começar com a notícia do coronavírus, que claro, ele está em todos os noticiários internacionais, continua, né? A gente já tem aí um tempinho de coronavírus, cerca de um pouco mais de um mês já, né?
É um pouquinho mais, na verdade.
Então, e temos uma notícia aqui da BBC que diz o seguinte, o título da notícia, vou ler. Coronavirus passengers leave Diamond Princess amid criticism of Japan. Então, aqui falando sobre, né, o caso daquele navio de cruzeiro que está estacionado lá no porto no Japão. E os passageiros começaram, então, a sair do navio, a deixar o navio, o Diamond Princess, né, a princesa diamante, por assim dizer, e com fortes críticas ao governo japonês. Parece que a situação no navio estava muito complicada, né? Aqui na manchete, no texto é descrito como completamente caótica a situação dentro do navio, porque essas pessoas ficaram, né, presas lá por dias dentro do navio. Então, obviamente, que a situação de alimentação, de limpeza, ela deve ter se degradado bastante. E... então, críticas muito fortes ao governo japonês, que não teria feito, né, o que deveria para atender aquelas pessoas. Enfim, essas questões, né, de problemas absolutamente imprevisíveis, por assim dizer, né, de uma doença, uma epidemia internacional, que de certa forma também colocam em risco, ou enfim, colocam em xeque algumas questões de cooperação internacional, né, André?
Olha, Jefferson, de fato, a questão do coronavírus, ela consegue ilustrar muitos problemas e muitos dilemas que as relações internacionais têm. E um desses dilemas, acho que esse caso do navio ilustra muito bem, essa tensão entre a sobrevivência, a segurança do Estado e os direitos humanos. Então, esse jogo entre, de um lado, o Estado protegendo o seu território, pensando em termos mais gerais, e a segurança, especialmente, na verdade, as liberdades e a proteção dos indivíduos representados pelos direitos humanos. Então, essa tensão entre essas duas dimensões, ela está presente na formação do campo do direito internacional. Ela está presente como uma das principais questões da política internacional. Ela envolve, por exemplo, os debates em torno de será que é possível e quais são os limites para uma intervenção militar armada sobre a bandeira do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que seria uma organização destinada a isso.
No sentido de defender os direitos dos cidadãos, das pessoas que estão envolvidas no conflito, né?
Exatamente. Então, quando a gente pega especificamente esse ponto, a gente tem a própria Carta da ONU, ela discrimina alguns artigos. Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 7º da Carta da ONU. Ela vai falar especificamente sobre quais são as possibilidades que existem do sistema ONU, especialmente do Conselho de Segurança, autorizar uma operação de enforcement. Uma operação de enforcement.
Uso da força.
Uso da força. Uma operação de enforcement, ela é uma operação no qual não há um consentimento daquele Estado, daquele chefe de Estado, daquele país, daquela liderança estabelecida, em que a ONU venha e atue dentro do seu território. No entanto, existe na própria Carta da ONU a possibilidade de operações de enforcement. E isso gera, então, esses debates em torno até que ponto as Nações Unidas, até que ponto os Estados são soberanos a ponto de os direitos humanos serem completamente deixados de lado. Então, o caso do coronavírus, ele ilustra muito isso. Né? Essas pessoas que ficaram nesse navio, em que condições elas ficaram? Ficaram presas. Quais eram as condições de vida? Esse vírus, será que ele estava se espalhando entre os outros? Toda a população estava infectada? Eles estavam recebendo tratamento adequado? E o ponto muito importante de pensar sobre o coronavírus é que ele não é um vírus com uma taxa de letalidade alta como são outros vírus. Uhum. Ele está em torno de até 4%.
Sim, uma letalidade baixa.
Muito,
né?
Baixa. Então, às vezes é um...
Será que justifica?
Será que justifica isso? Se a gente for pensar, por exemplo, o número de casos que hoje já a gente vê pelo relatório divulgado pelo OMS, a gente tem em torno de 75 mil casos no mundo. Desses 75 mil casos espalhados no mundo, 74 mil são só na China. Então, é uma doença que ela ainda está muito restrita ao território chinês e a maior parte dos casos ficou restrita a esse território. Do total de óbitos, a gente tem os 2 mil óbitos que tiveram, são todos em território chinês.
Ninguém fora da China, mano.
3 óbitos a gente teve fora da China. Uhum. Então, é um cenário que existe necessariamente um alarde, acho que ele não está errado, mas as autoridades precisam também pensar que as pessoas têm condições de ser submetidas ao vírus e se recuperar.
Uhum.
Então, não há necessidade de um tratamento desumano desse.
Né? De confinamento.
Sim.
A situação do navio, era um navio que tinha muita gente, né? 3.700 pessoas no total, um navio gigante, né? E 542 pessoas, 542 passageiros e membros, né, da tripulação foram contaminados pelo vírus. Então, obviamente, claro, né, naquele confinamento ali, o vírus se espalhou e começou com poucas pessoas, mas acabou atingindo um número grande de pessoas, justamente porque as pessoas ficaram confinadas no mesmo lugar, né? E não tinha nem como evitar. Então, agora começa aí, essas pessoas começam a ser evacuadas, né? E esse imbróglio do navio que está estacionado em Yokohama, né? No porto de Yokohama, no Japão, começa a se resolver. Nós tivemos também a situação dos brasileiros, né, que vieram e que continuam em quarentena, se não me engano, até hoje, né, desde que chegaram, ainda estão confinados, né, numa região, num espaço sem contato com outras pessoas, mesmo não tendo manifestado nenhum sintoma da doença. Mas isso é um comportamento padrão, né?
Se eu não me engano, Jefferson, você tem no mínimo 14 dias para você ter certeza se essa população, essas pessoas, elas manifestam sintomas ou não. É no mínimo 14 dias. E eu acho que não passou esse prazo ainda, né?
Não, Então as pessoas vão ter que ficar lá um tempinho ainda.
Sim.
Muito bem. Então, deixando o coronavírus de lado, uma outra notícia que chama bastante atenção, né, sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos que esse ano, né, findo agora o processo de impeachment, né, então a temperatura está bem alta lá, porque esse ano tem eleição. E nós temos mais uma notícia bastante curiosa, né, da administração do Trump. Essa é uma manchete da CNN, que diz o seguinte: Trump's pardon spree deepens crisis gripping American justice. Uma tradução livre aqui fala que uma farra do perdão do Trump aprofunda a crise que abraça a justiça americana. Então, já se fala, né, há algum tempo sobre uma crise na justiça norte-americana. Isso é um reflexo do processo do impeachment também, em que havia fortes indícios, né, de uma interferência criminosa, em certo sentido, do presidente Trump. Mas o impeachment acabou não indo para frente, né? Houve até um cerceamento de testemunhas e coisas do gênero, enfim, uma série de problemas lá relacionados à justiça. E agora, né, parece que o Trump resolveu assumir um comando aí da justiça nos Estados Unidos, dentro de uma certa liberdade que a presidência lhe dá. Inclusive, tem uma fala dele que a matéria da CNN coloca aqui, que ele diz assim, vou ler em inglês: I'm actually, I guess, the chief law enforcement officer of the country. Né? Daquele jeitão do Trump mesmo. Na verdade, eu sou o chefe mesmo aqui do Ministério da Justiça do país. Por quê? O que, que aconteceu? Bem, na terça-feira, ele mudou a pena de um político, né, o ex-governador do estado de Illinois, que foi condenado num processo em que, entre outros crimes relacionados à atividade política, ele havia tentado vender uma vaga no Senado. Um outro elemento, Bernie Kerik, né? Esse, o político é o Rod Blagojevich, nome difícil, Blagojevich. O outro é o Bernie Kerik, que teve a sua pena anulada, ou seja, ele recebeu o perdão presidencial, e ele era um comissário de polícia de Nova York que foi condenado por questões de imposto, de evasão de renda, evasão de imposto. E um outro ainda que ele perdoou essa semana foi o Michael Milken, né, que foi condenado por conspiração no mercado financeiro. E esse Michael Milken parece que foi parceiro do Trump em negócios em Nova York nos anos 80, tinha uma certa relação com ele. Foi condenado por problemas fiscais relacionados à atividade na Bolsa e o Trump deu perdão para ele. Então, o presidente resolveu assumir... uma tendência meio totalitarista, hein, né? Eu que mando na justiça do país, está deixando todo mundo em polvorosa. Como é que você vê isso, André?
Não, acho que assim, Jefferson, de fato, a manchete ela é super importante, mas a gente certamente deve ter cautela, levando em consideração o sistema republicano norte-americano. Então, os Estados Unidos, como qualquer república, ele é um sistema que é formado por pesos e contrapesos, né? Um sistema que é formado por um executivo, um legislativo e um judiciário. Então, essas divisões entre os poderes, elas estão na base da própria formação dos Federalist Papers, né? Que estão na história, na formação da história norte-americana, história da Constituição norte-americana. Então, esse jogo e esse sistema de pesos e contrapesos, ele faz parte do próprio funcionamento da democracia norte-americana. O que não significa que a gente não possa ter alguns casos e momentos, como a gente teve, por exemplo, no Brasil, de um alto grau de judicialização da política ou de politização do judiciário. Então, esse maior engajamento...
As contaminações, por exemplo, são possíveis, né?
Exatamente. A gente tem um sistema que ele é um sistema formado por... checks and balances. Então, a gente vai ter momentos no qual um determinadas polaridades pressiona a outra e ela tem que responder. Não há, assim, não é uma engrenagem que funciona de uma maneira absolutamente perfeita e milimétrica.
Cada um no seu quadrado.
É um sistema formado por pessoas e que estão. E que ora avançam o sinal e tem que ser. Tem que ser controladas pelas suas polaridades opostas. Então, no caso brasileiro, a gente teve um alto engajamento do judiciário nos últimos 5, 6 anos, uma participação muito ativa do judiciário da elite que faz parte dessa, especialmente da alta burocracia do judiciário brasileiro, atuando, se manifestando politicamente, investigando, e isso para alguns caracterizou uma certa ingerência no próprio processo eleitoral. Então é claro que a gente não deve concordar com esse tipo de atitude, a gente não deve concordar com esse tipo de postura, mas ela eventualmente acontece.
Faz parte do jogo.
A gente não pode deixar que isso se naturalize e nem deixar de combater, mas eventualmente isso vai naturalmente acontecer. E no caso especificamente aí das declarações do Trump, até onde eu conheço, Jefferson, o presidente, ele tem certas liberdades com relação a perdoar crimes ou perdoar crimes políticos. Uhum. Né? Agora, quando a coisa desce para o âmbito mais de crimes penais, aí acho que ele já não tem essa competência. Né?
Sim. De qualquer forma, isso demonstra que o Trump está se sentindo muito empoderado aí, para usar uma palavra corrente, depois do sucesso que ele teve, né, no julgamento do impeachment.
A questão de você ter um impeachment e o julgamento do impeachment, que ele fica restrito especialmente a Câmara, o Congresso norte-americano, seja na Câmara Alta ou na Baixa, e a gente tem uma partidarização disso, democratas na Câmara Baixa e os republicanos na Câmara Alta, controlando, enfim, é um processo político. Ele não dá para a gente afirmar que o impeachment do Trump foi um processo jurídico. Não foi, ele foi eminentemente político.
Como sempre é, como foi no Brasil também, né?
É, exatamente. É um processo político, então... Não dá para a gente afirmar isso. E aí, claro que ele saindo desse processo vitorioso e ele estando na frente em boa parte das pesquisas eleitorais, cria dá uma força e sobrecarrega o executivo, a força do executivo.
Uhum. Né? Deixa ele mais forte e se sentindo livre para tomar essas atitudes.
E esse que é o ponto, né?
De confrontar a justiça.
E esse que é o ponto. Então, como ele passou por um processo que ele passou pelo legislativo, e ele se fortaleceu nesse processo dentro do legislativo, ele viu que no legislativo ninguém tem força para mexer com ele. E ele no executivo agora está concorrendo a uma reeleição no qual ele é o favorito, o judiciário ficou a ponta mais fraca da história. Né?
Sim. Muito bem. Saindo dos Estados Unidos, indo para a região ali do Oriente Médio, nós temos tensão na fronteira entre a Turquia e a Síria. E a seguinte manchete da Deutsche Welle: Turkey threatens imminent attack in Syria after Russia talks. E a palavra imminent, né, que é como português, assim, iminente, que está para acontecer, é destacada aqui, entre aspas, porque foi uma palavra empregada pelo presidente Erdogan. Então, ele deu essa declaração de que um ataque à Síria era iminente ali na fronteira, né? Depois de algumas tratativas, algumas tentativas de conversa, de aproximação diplomática com a Rússia, né, intermediando a conversa, né, o Russia Talks, que não deram muito certo. Então, a gente já chegou a falar sobre isso no programa, né, André, em outro momento, como que a saída dos Estados Unidos, tinham tropas naquela região, né, de fronteira Síria-Turquia, e retiraram essas tropas e aí abriu campo para um confronto aberto entre os dois lados, não é? O que está em jogo ali naquela fronteira, nessa região tão complicada, que é a região ocupada pelos curdos, né, André?
Então, Jeff, essa região, ela é certamente ali uma das regiões mais complexas do ponto de vista geopolítico. E como você mesmo adiantou, essa região é uma região que ela teve, há 5-6 anos atrás, a ameaça de que o Estado Islâmico tomasse conta. Então, o Estado Islâmico foi uma força que acabou se tornando uma força que não era nem bem-vinda pelos Estados Unidos, não era nem bem-vinda pelos russos, não era nem bem-vinda pelos sírios, nem pelos curdos.
Ninguém queria.
Ninguém queria. O Estado Islâmico, ele apanhou de todos os lados a partir do momento que ele conseguiu se espalhar numa região que se tornou uma região que estava à beira do caos, né? Ficou muito tempo à beira do caos. Uma área de disputa entre Estados Unidos e Rússia, a gente retornando ao período da Guerra Fria, Estados Unidos apoiando então os rebeldes na Síria e os russos apoiando o governo estabelecido. Isso abriu uma margem de manobra gigantesca para esses grupos terroristas organizados ocuparem esses espaços que estavam em disputa por essas autoridades estabelecidas. O que acontece é que com o afastamento do Estado Islâmico, algumas posições foram consolidadas e os curdos tiveram um papel fundamental no combate ao Estado Islâmico. E eles detinham um apoio dos Estados Unidos com relação a especialmente esse combate direto ao Estado Islâmico, mas os curdos também têm uma bandeira, eles defendem uma bandeira de autonomia. E essa bandeira de autonomia, ela entra em confronto direto com os interesses turcos. Então, aqui a gente tem o potencial Estado do Kurdistão, que caso fosse criado, ele tomaria uma parte do território turco, tomaria uma parte do território iraquiano também. Então, isso faz com que os curdos tenham sido um aliado estratégico norte-americano, por um lado, e mesmo turco, durante um tempo, para afastar o Estado Islâmico. Mas que agora eles, abandonados pelos americanos...
Agora que eles não servem mais para ninguém, né?
Agora que eles não servem mais para isso, a história já aconteceu na história do Oriente Médio e Al-Qaeda foi um reflexo também e uma organização terrorista que também se viu diante de um abandono norte-americano ali na Guerra do Afeganistão nos anos 70, né? Então, esse histórico dos Estados Unidos instrumentalizar um grupo armado para ser utilizado pelos seus interesses, depois abandonar esse grupo, é um histórico que não dá muito certo, né? Uhum. E ali o caso dos curdos é um pouco isso. Só que o que acontece é que os curdos, a partir do momento que eles tiveram a retirada do grande apoio, do apoio norte-americano, eles passaram a buscar esse apoio com os russos. Mas o que acontece é que os russos, eles se veem diante de uma posição delicada porque existe uma aliança estratégica com os sírios. E os próprios curdos querem partes do território sírio, querem partes do território turco e partes do território iraquiano.
Então, também não querem nada os curdos, né? Coitados.
Coitados, eles querem o Estado próprio. Só que o Estado próprio ia fazer eles entrarem em guerra com três outros estados. Então, eles também vão apanhar para todo lado. Mas eles foram uma força muito importante no combate. Eles são uma força muito importante no combate ao terrorismo. Então isso se torna um cenário no qual existe uma posição russa que ela é paradoxal. Ela não tem como não ser paradoxal, né? Porque, por um lado, eles veem nos curdos um potencial aliado, e de outro lado, eles veem nos curdos também, os sírios veem nos curdos uma ameaça ao seu território. Essas áreas que, durante a Guerra Civil na Síria, elas passaram a ser controladas pelos curdos devido a ofensiva curda em relação ao Estado Islâmico, agora os sírios querem retomar. Sim, então, na verdade, isso se trata, em grande medida, de uma ofensiva síria para retomada de territórios que eram sírios, mas que foram controlados pelos curdos durante esse período no qual a Guerra Civil fez com que os sírios perdessem parte dos seus territórios. Então, agora a gente vai ter aí... Essa novela não vai acabar, porque ela envolve dilemas geopolíticos clássicos, que é o controle de território. Então, enquanto tiver curdo controlando o território que os sírios acham que é deles,
e os turcos também,
isso não vai acabar, né?
Então, as perspectivas não são de um carnaval bem alegrinho lá, na fronteira entre Síria e Turquia, né?
São mais o nosso carnaval. É.
E então, para a gente encerrar hoje, vamos falar de uma notícia positiva, né, que também chamou muita atenção no noticiário internacional, e a gente traz uma manchete da BBC, então lá do Reino Unido, sobre Jeff Bezos, né, o fundador, o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, não é? E diz assim, o headline, a manchete, Jeff Bezos Earth Fund, how can $10 billion fight climate change? Ou seja, o Jeff Bezos esteve no noticiário aí porque ele doou $10 bilhões, que é uma parte significativa da sua fortuna. Se não me engano, eu ouvi dizer que era 8% da fortuna dele. Quase que nem nós aqui, né? Para um fundo, né? Um Earth Fund, fundo do planeta Terra, para ajudar a combater a mudança climática. Chamou muita atenção porque é a primeira vez que uma iniciativa desse tamanho, né, em termos de volume, porque o volume de dinheiro é um volume significativo, não é? Que realmente essa iniciativa surge de uma pessoa, de um cidadão, não é? Que bota a mão no seu bolso e faz uma contribuição tão significativa de recursos para uma causa social, uma causa de interesse comum. Claro que com 10 bilhões de dólares não é suficiente reverter, né? nem de longe, reverter a mudança climática, mas o que os especialistas dizem aqui na matéria é que ele poderia ser, ele poderia dar um início a um movimento maior, né? Ele poderia servir como um exemplo, ele poderia ser aí um gatilho, né? Para que outros elementos da sociedade civil se envolvessem cada vez mais, não só na contribuição de fundos, mas também numa cobrança mais ativa de postura dos governos e das empresas em relação à agenda da mudança climática. Que te parece isso, então? Existe aí um protagonismo da sociedade civil, já que os governos e as instituições públicas, por assim dizer, a ONU, não deram conta de resolver o problema, André?
Não, sem dúvida, assim, Jefferson, é a iniciativa do... Como é o nome dele?
Jeff Bezos.
Jeff Bezos é uma iniciativa, acho que é bastante importante. É uma iniciativa muito significativa. Afinal, 10 bi, ninguém acha que é pouco dinheiro, né? No entanto, Jeff, assim, e claro que há um protagonismo da sociedade civil, especialmente quando a gente pensa em causas ambientais. Existe uma grande importância da sociedade civil em cobrar, né, os governantes. Tanto é que, por exemplo, a gente tem as conferências ambientais que foram feitas nos últimos anos. A gente teve, por exemplo, um movimento que passou a acontecer nas cidades. É o que a gente chama de uma paradiplomacia, ou uma diplomacia subnacional, que seriam as cidades, elas tomando a dianteira nesse processo de implementar uma agenda em torno de uma economia de baixo carbono, sem depender necessariamente dos grandes acordos globais. Então, é como se fossem as grandes metrópoles, que é onde está a maior parte das contribuições de dióxido de carbono acontecem, elas tomaram esse protagonismo. Então, a cidade de Nova York, uma delas, a própria cidade do Rio de Janeiro entrou nessa iniciativa. Várias cidades entraram. Né? O que acontece, Jeff, é que por mais que existam essas iniciativas descentralizadas e pulverizadas, sem a concertação global dos estados nacionais, sem um acordo traçado, claro, objetivo entre as principais economias e quem são os chefes dessas economias, nomeadamente os Estados Unidos, entre as principais, e a China também. Se a economia americana ela não entrar em peso junto com a economia chinesa no que diz respeito à busca de uma estratégia para diminuição, para a gente transitar para uma economia de baixo carbono, a gente não chega lá. Então, porque as contribuições maiores não são da maior parte da população, essa população que não tem acesso a esses recursos. E 10 bilhões, Jeff, por mais que pareça muito, quando a gente pensa o tamanho de uma empresa, quando a gente pensa a economia global, enfim, não é um valor significativo. Não é um valor significativo.
Que consegue mudar alguma coisa, né? De um modo geral, a matéria da BBC discute o que se dá para fazer com esse dinheiro, né? E entre outras coisas, eles colocam lá que há basicamente três grandes eixos de investimento que precisam ser perseguidos. De investimento, por um lado, né? De iniciativas, de empresas, tecnologia, mas também de regulação, né? Como você fala, que entra o papel do Estado de regular o setor. Basicamente, energia, né? Cleaner energy, então energia, produzir energia mais limpa, energia que não gere, né, poluição, ou que seja de baixo impacto de carbono. Invest in transport, ou seja, investir no transporte. Aí no transporte ainda é uma atividade que polui muito, né? Que contribui para o efeito estufa. E o terceiro eixo seria de proteção das florestas, Protect Our Forests, no qual o Brasil, né, costuma aparecer aí como protagonista, né, às vezes do bem, às vezes do mal. Enfim, então são essas as perspectivas, mas a gente percebe que cada vez mais esse tema está entrando na sociedade civil e mexendo com as pessoas, né? Seja no protagonismo da garota Greta Thunberg, seja no... Sim. Na generosidade do Jeff Bezos.
É isso mesmo, Jeff. De fato, a mudança para uma economia de baixo carbono, ela implica uma transformação na base dos arranjos produtivos globais. E aí envolve, assim, os interesses, os maiores interesses daquelas indústrias de base, Para a gente pensar, por exemplo, será que a gente vai deixar de usar gasolina?
Sim.
Em troca de um outro combustível? Passa por isso, né?
Claro.
Se a gente não tiver, por exemplo, no Brasil, na América Latina, pensando um dos continentes que... O continente americano, um dos contribuidores, não o principal, mas um dos contribuidores. Será que a gente vai ter, por exemplo, 90% dos veículos se utilizando de economias... De fontes de energia limpa?
Né? Etanol, eletricidade...
Passa por isso, né? Passa por isso, né?
Muito bem. Muito bem, então vamos encerrando aqui o nosso programa Indy News de hoje, véspera de carnaval. A gente volta depois da folia, né, com mais notícias, com mais headlines do noticiário internacional. Muito obrigado, André.
Eu agradeço.
Obrigado aos ouvintes, um grande abraço e até o próximo programa.